Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, fazendo uma análise econômica das regiões do estado de São Paulo, como fica o desempenho da região metropolitana da capital?
Então, fazendo uma análise das regiões do estado de São Paulo, o estado tem 15 regiões administrativas, mais a região metropolitana de São Paulo. Então, são separadas em 16 regiões. Analisando os dados do PIB, o que a gente percebe é que a região metropolitana de São Paulo, entre 2010 e 2015, teve um bom desempenho relativamente às outras regiões. Ela teve um crescimento de 4,51% do PIB, já descontando a inflação entre 2010 e 2015, o que acaba sendo maior do que a maioria das outras regiões, ficando atrás apenas da região administrativa de Campinas, de Itapeva. A de registro também, mas a de registro parece que está com alguns problemas. E ficou à frente das demais. E mesmo quando a gente pega de 2003 a 2015, 2003, a economia brasileira como um todo e a paulista começa a sentir mais a virada de trajetória da economia, começa a sentir mais os efeitos de uma crise que estava iminente. E a região metropolitana de São Paulo também teve uma retração do PIB de mais ou menos 2% em termos reais entre 2013 e 2015, mas ficou relativamente melhor do que a maioria das regiões. Só para dar alguns exemplos, entre 2013 e 2015, a região de Campinas sofreu uma retração de quase 9%, assim como a de São José dos Campos e a de Sorocaba, né, as três ficaram em torno de 9% de retração do PIB, significativo, né, uma retração muito grande do PIB dessas três regiões, que são regiões mais industrializadas do estado, tirando o entorno da região, a região metropolitana, que também tem bastante indústria, mas pegando o interior de São Paulo, são as três regiões mais industrializadas, são as que mais sofreram, devido a uma conjuntura muito ruim para o setor industrial, que já vem de algum tempo, mas que acabou ficando mais evidente a partir de 2012, 2013, o setor industrial começou a sentir ainda mais por um câmbio apreciado, por um lado que prejudica a competitividade, por outro lado, o aumento dos salários reais devido ao mercado de trabalho aquecido sem ganhos de produtividade da indústria, o que afetou muito o custo, aumentou o custo, e a questão do excesso de manufaturados, né, a China produzindo um monte de produtos manufaturados, onde as principais economias mundiais estavam e estão crescendo ainda a taxas muito baixas. Mas esses três elementos, entre outros, acabaram afetando muito o setor industrial, então a gente percebe como regiões altamente industrializadas sofreram bastante nessa conjuntura e tiveram uma queda muito acentuada do PIB da sua região.
E como esse desempenho econômico se relaciona com o crescimento populacional?
Quando a gente olha para a questão populacional, o que a gente percebe até meio seria contraintuitivo de acordo com a variação do PIB. O que a gente percebe é que a região metropolitana de São Paulo não foi aquela que mais cresceu entre 2010 e 2015, nem entre 2013 e 2015. Na verdade, foi uma das regiões do estado que menos cresceu relativamente em termos populacionais. Se a gente pega aqui, ó, só para ilustrar, a variação populacional entre 2010 e 2015 foi de 3,9% na região metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista foi de 5,2%, na de Sorocaba 5,7%, na São José dos Campos 5,4%, na de Ribeirão Preto, que foi a que mais cresceu nesse período, 6,5%. Então, Franca, 3,9%. Campinas, 6,2%. Bauru, 3,7%. Então, acabou ficando atrás, em termos de crescimento populacional, das principais regiões do interior do estado. Então, o que explica essa discrepância, né? E as regiões que sofreram mais em termos de crescimento do PIB foram as que mais receberam pessoas. Ribeirão Preto, que eu não tinha mencionado, segue logo atrás em queda do PIB nesse período, que estava passando por dificuldades no setor sucrocoleiro desde 2010, né? Então, é uma das regiões que mais sofreu em termos do crescimento do PIB no período 2010, 2015 e também 2013, 2015. E mesmo assim, né, foi uma região que recebeu, a que mais recebeu pessoas. Campinas recebeu bastante, região de Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, que são regiões que ficam próximas à região metropolitana, mas que ainda tem um custo de vida um pouco mais baixo, por um lado. Fica próximo, tem pessoas que moram nessa região e trabalham na região metropolitana de São Paulo. E tem muitos problemas que começaram a surgir pelo tamanho, né, da região metropolitana, os problemas de poluição, problemas principalmente de transporte, mobilidade, de uma forma geral urbana, a questão da violência também, acho que é uma coisa do Estado como um todo, mas acaba sendo pior nas cidades maiores. Então, tudo isso acabou estimulando um crescimento maior nas regiões próximas e naquelas com maior potencial e que oferecem, mesmo sendo interior, oferecem uma boa infraestrutura de serviço, como educação, né, para os filhos, que acaba sendo muito importante para a decisão das famílias, a questão de lazer, a questão de saúde, acesso à saúde, hospitais, qual que é a quantidade de médicos. Então, são fatores que ajudam a entender esse maior crescimento das regiões importantes, já são mais desenvolvidas do interior do estado, e um crescimento menor da região metropolitana, mesmo com um desempenho melhor em termos do crescimento do PIB da região metropolitana em relação a essas principais regiões do interior paulista.
Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA Ribeirão Preto, em entrevista a Gabriel Soares, da Rádio USP Ribeirão.
Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.